Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Todo o público que está aqui presente nos assistindo, em especial Vilk. Todas as pessoas também que estão nos acompanhando através das redes sociais, canais de comunicação. Eu ia explanar um pouquinho sobre esses projetos que hoje foram discutidos, mas Xande, Anderson e também o meu colega Fred falaram muito bem. Quero falar sobre a questão da desafetação. Trabalhei na escola Arthur Vipel, Fred, por um período aí de um ano, dois anos, e realmente essa questão do barulho, da questão da muita movimentação de caminhões ali era bem ruim, e até porque a saída daquela rua, ela é uma saída para geral, onde tem muito movimento, já tem uma travessia elevada logo ali, e é quando você pega aí o horário de saída ou a entrada dos alunos na escola, realmente vira um caos, né? Então, acho que esse projeto vem de encontro com a necessidade. E também quero falar um pouquinho sobre o projeto teu, Alexandre, sobre a questão dos descartes, essa fiscalização. Muito bem também falado pelo Anderson, que a gente peca na questão da fiscalização. Acredito que se a gente tiver mais câmeras de monitoramento pela cidade, a gente consegue pegar essas pessoas flagrante. Porque senão fica realmente aquele entulho, fica aqueles descartes. O Gustavo mostrou lá no parque, semana passada, aquele descarte que praticamente suja a imagem do parque. É um parque, um lugar tão bonito para eventos, só que se isso ali ficar um depósito de entulhos, acaba não sendo não atingindo o objetivo que é o parque municipal. Então, eu acho que é um projeto que vem de encontro, só que a gente tem que pensar nessa parte, na próxima etapa, a etapa da fiscalização. Fred, também parabenizar por essa questão de procurar alguma solução para as estopas. Volta e meia, estou aí no meio de algumas costureiras, de pessoas que realmente procuraram a gente no começo do ano, depois daquele escândalo que teve de descarte ilegal que a gente teve no município, e a gente não teve ainda uma resposta, uma solução. Até em algum momento, de forma informal, eu conversei com a Adriele, da Fischer Soluções Ambientais, e ela até disponibilizou, se essa casa quiser conhecer o serviço deles, para que a gente possa explicar para a população guabirubense. Entendo que não é cabível ao Poder Executivo tomar essas condições de descarte para eles, mas eu acredito que a gente poderia ter tido pelo menos um incentivo, um meio campo através dele para que a gente pudesse ter uma resposta melhor para as nossas costureiras. Hoje a minha fala, senhor presidente, agora vai ser mais sobre a questão da pavimentação da Rua São João. O Venerucci, Diego Venerucci, falou semana passada, Jair Kohler falou um pouquinho também. Os moradores me procuraram essa semana, que foi realmente, o Obras chegou lá na rua, só que a moradora que entrou em contato comigo disse que era melhor não ter ido. As condições da rua ficaram piores do que estavam. A questão realmente, não cheguei lá, até eu comentei que quero ir lá ver como é que está a situação, mas ela disse que ficou mais escorregadia do que estava. Então, eu vou fazer uma nova indicação para o pessoal da Secretaria de Obras para que a gente possa solucionar o problema e não piorar. Também quero aqui fazer uma nota de repúdio, principalmente para algumas questões que vêm acontecendo, já aconteceu no nosso município, e viu que entrei em contato contigo na sexta-feira sobre o evento que aconteceu no município de Nova Trento. Não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, mas foi publicado um vídeo da cavalgada que aconteceu na cidade de Nova Trento, e quero de antemão deixar bem claro que nós não somos contra eventos que estimulem essa questão de socialização das pessoas, mas acho que a gente já chegou num ponto que a gente tem que colocar a mão na consciência e parar de expor esses animais a condições desumanas, principalmente na questão de colocar um animal de pequeno porte, a puxar uma charrete aí com pessoas em cima. O animal não tinha condições de puxar. E naquele vídeo, o primeiro vídeo que passou, os primeiros animais que passaram, percebe-se a dificuldade que eles tinham de trazer essas pessoas, de subir aquele morro. Então, assim, eu acho que já passou do ponto de a gente começar a regularizar esses eventos. Tem que ter um médico veterinário checando esses animais. Porque, assim, a gente também não quer proibir, mas também das condições que as pessoas apresentam, a gente coloca os maus-tratos animais em primeiro local, ao invés da socialização. Então, quero deixar minha nota de repúdio. Eu acredito que essa casa também não compactua com esse tipo de ação, mas foi uma vergonha. E eu acho que a gente tem que tomar umas ações mais severas nessas questões. Porque senão a gente vai ter mais casos disso, mais casos de maus tratos, mais casos de abandono. E a gente tem que mostrar para essas pessoas que nessa terra que tem lei e tem punição. E para finalizar só um pouquinho a minha fala hoje, iniciamos o mês de setembro, e para as pessoas que acompanham aí nas redes sociais ou acompanham os canais sobre eventos da saúde, o mês de setembro é o considerado mês amarelo. E falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha que muita gente acaba conhecendo como a campanha de prevenção ao suicídio. Hoje, sou uma funcionária que trabalho diretamente com pessoas com saúde mental, e quero aqui só explanar um pouquinho essa questão, porque acredito que é uma questão que muitas pessoas conhecem, mas não sabem qual o motivo disso. O Setembro Amarelo, ele começou em 1994, lá nos Estados Unidos, com a morte do jovem Mike M. E esse jovem, ele tirou a própria vida e ele foi encontrado dentro de um carro que ele restaurou. Eu vou chutar a pronúncia desse carro, mas é um Mustang 68. E ele reformou esse carro, ele pintou de cores amarelas esse carro e ele tirou a própria vida e foi encontrado dentro desse carro. E no velório dele, os pais acabaram entregando laços de cores amarelas com uma escrita, sobre as pessoas procurarem ajuda. Porque os pais nem imaginavam desse sofrimento desse jovem, nem imaginavam que ele estava em sofrimento a ponto de tirar a própria vida. E hoje no Brasil, a gente fala, depois de uma pandemia, a gente teve pessoas sofrendo em casa, perdas de muitos parentes, familiares, e depois da pandemia a gente percebe-se o aumento da saúde, dessa questão do sofrimento emocional, da saúde mental. E hoje, falando para vocês, saúde mental não é falta de capinar, que é muitas vezes que a gente acaba escutando, é falta do que fazer. Não, saúde mental é uma doença. Saúde mental, ela é uma doença que acomete muitas pessoas de forma silenciosa. E eu acho que a gente está na hora de falar sobre esse assunto, acolher essas pessoas que estão em sofrimento, porque as pessoas que chegam lá no meu serviço, principalmente no CAPS, ou enfim, alguma unidade de saúde, algum pronto atendimento, as pessoas, elas se sentem, pelo menos lá, acolhidas. Quando você vai perguntar a causa do sofrimento, a frase que as pessoas mais falam, as pessoas não me entendem. As pessoas que convivem comigo não me entendem, falam que é brincadeira, mas não é. Então, hoje, é que a gente possa olhar para o Setembro Amarelo como realmente uma causa nobre a ser trabalhada. Hoje, nós falamos de saúde, a gente pensa em atividade física, que é muito bom, a gente pensa em alimentação, mas nós temos que pensar também na nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Hoje, trazendo só uns dados para vocês, a Organização Mundial da Saúde, em 2019, isso foi antes da pandemia, mais de 700 mil suicídios no mundo. No Brasil, foram 14 mil por ano, que dá uma média de 38 suicídios por dia. Então, são 38 vidas que a gente acaba perdendo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, onde eu pesquisei esses dados, todos esses suicídios, se tivesse uma boa intervenção, uma boa escuta, eles poderiam ter sido evitados. Hoje, a gente também fala em questão dos jovens, o índice de jovens também cresceu. Jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta causa que as pessoas acabam perdendo a vida. Fica para trás de acidente de trânsito, de tuberculose, algumas outras acometimentos, mas realmente é a quarta causa de maior morte. Então, quero chamar a atenção do nosso poder público para que a gente possa fazer mais campanhas de prevenção, criar mais espaços de acolhimento. Hoje, a vocês que nos assistem, se vocês conhecem alguém que está em sofrimento, levem para algum atendimento de saúde, pode ser a unidade de saúde, pode ser a policlínica, pode ser nosso hospital, pode ser o CAPS, que sempre vai ter alguém para ouvir essa pessoa e se a gente conseguir fazer uma intervenção já naquele momento também. Vale lembrar também que nós temos a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um canal aberto, canal gratuito e que funciona 24 horas por dia. Então, para você também, que às vezes está com alguma crise, está em algum momento que precisa conversar, o número 188 é um canal que tem sempre alguém à prontidão para te ouvir, para te ajudar nesse momento. Lembrando que a campanha de Setembro Amarelo, ela tem como lema: se precisar, peça ajuda. E essa é uma frase que finaliza a minha fala: se precisarem, peçam ajuda. A vida de todos importa, e eu tenho a crença de que, se a gente pedir ajuda, não é sinal de fraqueza, mas sim sinal de que a gente quer cuidar da nossa vida e zelá-la da melhor forma. No mais, senhor presidente, era isso. Agradeço a todos a atenção e que tenhamos uma ótima semana. Obrigada.